Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, diretamente do estúdio 2 da nossa rádio, queremos chegar até você com o programa Ponto de Vista, como comumente fazemos todos os sábados. Nosso programa Ponto de Vista, queremos sempre lembrar que os temas trazidos aqui para discussão são temas importantes, temas muitas vezes localizados, mas muitos temas que têm referência a dimensões brasileiras e globais também, que é o caso do tema de hoje, que vamos tratar, né, sobre a questão do aborto, lembrando que a Suprema Corte do Brasil está tratando desse tema nesses dias, a partir de uma abordagem para, quem sabe, no futuro votar, né, ou liberar o aborto até a 12ª semana. Nós temos aqui convidados no nosso estúdio, que é a Zuleika Pascal, psicóloga formada pela Universidade Católica de Pelotas, Rio Grande do Sul, especialista em psicologia clínica, o Dr. Alessandro Postal, médico ginecologista, coordenador da maternidade do Hospital Universitário da UFGD, aqui em Dourados. E depois também teremos Dom Ricardo, que é bispo da Diocese de Rio Grande, vai falar conosco por telefone. Dom Frei João Bosco, que é bispo de Osasco e referencial nacional da pastoral familiar. O Dr. Ives Granda Martins, jurista, advogado, professor e escritor brasileiro, é professor emérito da Faculdade de Direito Presbiteriana, Mackenzie, né? Uma pessoa importante no mundo jurídico, conhecemos pelos meios de comunicação nacional. Então, queria aqui agradecer a presença da Zuleika Postal e do Dr. Alessandro Postal, que já fiz referência aqui no começo, por colaborar conosco nessa reflexão. Quero começar com a Zuleika, trazendo um pouquinho essa questão do aborto. Zuleika, nós sabemos que no mundo da psicologia, né, este é um tema importante, que a gente vai tratar de culpas, de sofrimentos, né? E ontem, no Supremo, a gente viu exatamente o posicionamento do Conselho de Psicologia a partir de uma pessoa que ali representava o Conselho, né? Como é que a psicologia encara essa questão, ou pelo menos parte dos psicólogos, porque não existe uma questão fechada, nem todo psicólogo pensa igual, né? Como é que você acompanha a partir daquilo que você conhece a temática?
Bom dia, Padre Crispim, obrigada pelo convite. Bom dia a toda a comunidade douradense e toda a comunidade que nos acompanha também pela internet, do Mato Grosso do Sul ou de outros estados. Então, padre, é uma questão assim, de uma grande delicadeza, né? Porque a gente está tratando de vida de uma mulher, né? Que é uma mãezinha que sofre de qualquer modo e que não tem isso, não está muito claro, parece, no nosso meio social, os prejuízos que eu, como profissional, sou formada desde 98 e faço psicologia clínica, já trabalhei na rede pública e sempre me deparo com conflitos bastante difíceis de serem elaborados pós-aborto, né? A gente vê que os prejuízos psicológicos eles custam um tempo para a gente trabalhar, porque a questão do aborto provocado, né, é uma questão de não valorizar a vida como importante, né? Se é colocado dentro da nossa sociedade hoje de que não é vida, não há vida. Então, se não há vida, como eu vou valorizar que eu perdi foi algo importante? E se o que eu perdi não foi algo importante, nós psicólogos nos deparamos com uma realidade de pessoas que chegam com situações de esvaziamento, de culpa, de ansiedade, mas não dizem que estão sofrendo uma perda porque não consideram aquela vida uma perda.
Exatamente. Estão marcados por um tipo de pensamento, né?
Sim.
Estão marcados por um tipo, um pensamento que a gente poderia falar de uma ideologia, algo que conduz a vida, mas que não deixa de trazer a culpa, né?
Não,
porque o tipo de ideologia não tira a culpa da pessoa.
Até hoje é descrito, né? E tem várias pesquisas em vários países que, claro, que no momento em que o país legaliza o aborto, ele não tem interesse em divulgar as pesquisas que não deram certo, né, dessa legalização.
Exato.
Então existem pesquisas que são que existem, mas não têm interesse de divulgação, mas que falam assim de uma síndrome pós-aborto ou o estresse pós-aborto. São as duas nomenclaturas que se dá, caracterizando os sentimentos que essas mãezinhas veem e ficam, e que não são poucos. Uhum. Né? Além de culpa, tem ansiedades, tem uma sensação de desamparo, vem a depressão, sentimentos de hostilidade, compulsões alimentares, distúrbios de sono, queixas somáticas, problemas com a sexualidade, abuso de álcool e drogas, alguns casos de psicoses reativas, rompimentos de laço de afeto e o suicídio, né? Assim, que nos preocupa muito.
Sim. Depois nós vamos voltar também sobre essa questão do direito da mulher, que é uma discussão, né? Que claro, a gente sabe que a mulher por muito tempo sofreu uma repressão e tudo mais, né? Uhum. E agora se procura a questão dos direitos, etc., né? E que direito é sempre direito. Agora vamos ver, até o direito é sempre tem um limite quando se contrapõe à vida de outras pessoas também, né? O nosso direito não pode se contrapor ao direito do outro. Vamos voltar contigo sobre isso daqui a pouquinho, sobretudo porque você também é mulher, é bom a gente tratar dessa temática, né? Bom, falando com o doutor Alessandro, a grande discussão talvez que perpassa a questão é se o feto até 3 meses é gente, né?
Exato.
E aí aqui a coisa pega, porque há uma defesa que não, né? Então daqui a pouco pode dizer que 6 meses também, porque qual é o limite? Se não é com 3, por que é com 6? Né? Qual é o caminho que a gente pode dizer isso aqui, prova se é ou se não é? Como é que o senhor acompanha essa discussão e a sua palavra como profissional que trabalha na área em relação a isso?
Bom dia a todos, bom dia Padre Crispim, bom dia ouvintes da Rádio Coração. Na verdade, essa conceituação da vida, quando ela começa, né?
Uhum.
No meu ponto de vista, a célula já é viva. Então, a questão, quando tem a concepção, que é a união da célula da mãe com a célula do pai, já iniciou uma nova vida, né? Uma extensão da vida dos pais. E essa questão de discutir até onde passa a ser quando começa para a nossa sociedade ser um ser humano, né? Na medicina eles conceituam que há uma discussão realmente, se a vida começa na concepção ou se começa na implantação dessas duas células já dentro do útero da mãe, né? Ainda como células bem embrionárias, né? Mas existe uma conceituação que o período embrionário iria até umas 14 semanas, 12, 14 semanas de gravidez.
Uhum.
Para fins de conceituação, eles dizem que o aborto acontece até 20 semanas. Acima de 20 semanas, já não é mais aborto.
Uhum.
Né? Se acontecesse a interrupção da vida, seria um feto morto. Né?
Uhum.
Mas isso aí é arbitrário, na verdade. Né?
Sim.
O que se sabe que, na verdade, que com 20 semanas completa a formação do bebê. Né? Acima de 20 semanas o bebê vai seguir amadurecendo até chegar ao termo completo e até chegar a estar pronto para o nascimento. Né? Mas aí a questão é a seguinte, no lado contrário, que direito temos nós de interromper a vida?
Uhum.
Né? O médico, eu vejo assim, ele foi formado para salvar a vida. Então, de repente, a gente está tendo que lidar com uma situação de agora você tem que interromper, né?
Exato. Ontem parece que uma, nas discussões, né, foi levantado exatamente isso, né? No caso do senhor como médico, se uma lei como essa vota, a discussão é, o médico é obrigado, né? É obrigado a não preservar a vida, ou seja, a matar mesmo, né?
Exatamente.
Quer dizer, no fundo, enquanto o Papa muda a doutrina da Igreja falando que a pena de morte em qualquer circunstância é sempre ruim, a gente está estabelecendo a pena de morte já para uma classe, né? O médico seria obrigado a partir disso a cometer esse crime?
Essa situação me remeteu ao tempo do Coliseu Romano, quando o imperador erguia a mão ou abaixava, dizendo
morte.
Agora vida ou é morte, uhum. Né? E não, na verdade a legislação fala já nos casos que já existem a questão do aborto, onde já é legalizado, que são em situações especiais, onde é alegado estupro, ou então em caso de que a situação é incompatível com a vida, nesses casos o médico não é obrigado, porque ele pode alegar a objeção de consciência, né?
Isso.
Então, mas de uma certa forma há uma pressão do Ministério da Saúde para que se regularizem serviços dentro do... É como eles dizem, né? Aonde vai se atender esses abortos se fosse autorizado, né? Eles dizem que é justamente em hospitais públicos. Mas aí tu vai fazer uma enquete com os médicos e vai perguntar: você aceita participar disso? Né? Tu tem que encontrar uma equipe de médicos que seria de acordo para participar de fazer um serviço em bem, né, do Estado, né?
Uhum.
Então é muito, muito difícil, porque daí cada médico pode alegar as suas objeções, né? E não é obrigado a participar, não.
Muito bem, nós queremos agora, nós vamos fazer sempre aqui um bate-papo com os nossos convidados aqui no estúdio, com os convidados que nós vamos falar por telefone. Nós temos o bispo referencial da Pastoral Familiar, que é o Dom João, que é bispo também de Osasco. Ele vai falar conosco, né? Pela segunda vez ele vai participar do nosso programa. Dom João, o senhor me escuta? Bom dia.
A minha saudação muito calorosa ao padre Crispim Guimarães e também a todos os ouvintes da Rádio Coração de Dourados. É uma alegria poder novamente falar com todo o nosso povo, e num momento muito especial, muito desafiador da nossa vida, não só da vida cristã, mas da vida do nosso país, onde se discute essa questão, mais uma vez a questão do aborto sendo introduzido no Brasil através de uma medida judicial e não através de uma ampla discussão com a população. É muito importante a gente conversar a respeito disso.
Dom João, falando sobre este tema, né, que é um tema importante, como o senhor salientou, o aborto, a gente poderia dizer que é a porta de entrada para a cultura da morte, né? Quais os perigos de uma medida como esta para as demais pessoas vulneráveis?
Eu diria que o aborto não é apenas uma porta de entrada da cultura da morte. A cultura da morte já está em andamento já há muitas décadas e ela vai entrando devagarinho por muitos caminhos. Existe sim neste momento uma porta escancarada, que é a aprovação por via judicial daquilo que por via parlamentar nunca foi aprovado no Brasil, que é a liberação do aborto nos 3 primeiros meses de gravidez. Isso através de uma ação, de uma medida tomada por um partido político, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que cancele 2 artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. Então, se fala da descriminalização do aborto como uma forma de defender o direito das mulheres. Na verdade, é o direito de matar. Na verdade, é o direito de eliminar aquilo que nos incomoda. E quando a gente aceita eliminar aquilo que nos incomoda, uma vida humana, a gente abre as portas para todo e qualquer barbárie. Aí a gente vai querer eliminar qualquer outro tipo de condição que nos seja desfavorável. O que a gente precisa é proteger a vida. O que a gente precisa é proteger as pessoas que estão mais vulneráveis, como diz a pergunta. Aqueles que precisam de apoio nessa hora, não para eliminar a vida, mas para que a vida seja conduzida com dignidade e com amor.
Dom João, o senhor falou sobre a questão do direito da mulher, né? E um dos no discurso que a gente ouve sobre a defesa do aborto tem exatamente isso aqui, né? A mulher tem o direito sobre o próprio corpo, né? E como é que a igreja pode ajudar as mulheres a não comprarem este discurso?
É claro que cada um de nós tem direito sobre o próprio corpo. E é claro que a mulher vive já por muitos séculos numa cultura onde muitas vezes esse direito lhe é negado por um peso cultural que existe com relação à inferioridade da mulher nesse sentido injusta e indigna. É justo que ela queira ter direito sobre o seu próprio corpo. Porém, quando se trata do aborto, não se trata do próprio corpo da mulher. Trata-se de um corpinho ainda muito frágil e indefeso, de alguém que não tem ninguém que lhe defenda. Então é preciso sim que as leis protejam aqueles que são os mais indefesos. Se a mulher muitas vezes se sente numa situação desesperadora e indefesa, precisamos protegê-la, mas não podemos deixar de proteger aqueles que são infinitamente mais vulneráveis e mais passíveis de sofrer, que é o próprio embrião, que é um ser humano já formado no coração e no ventre da mãe.
Em relação à CNBB, né, e à comissão que o senhor representa, né, nós sabemos que o ministro Barroso já estava trabalhando nessa temática a partir daquele caso do Rio de Janeiro, exatamente no terceiro mês, quando ali tinha um pedido de habeas corpus e ele concedeu, né, portanto, abrindo as portas para o aborto, né, de uma decisão, inclusive, monocrata de um ministro do Supremo, que não caberia nem a ele fazer esta mudança da lei, porque a lei se muda no Congresso. A CNBB não demorou muito a tratar desse tema, e desse tema que eu falo sobre o ativismo jurídico do Supremo, também em relação ao aborto?
A CNBB e a Comissão para a Vida e a Família estão fazendo parte dessa grande reflexão da nação, e um dos pontos em que a gente tem visto com muita preocupação é isso que se chama de ativismo jurídico. O que é isso? A democracia brasileira e as democracias atuais no mundo, elas são baseadas no equilíbrio das três forças: o executivo, o legislativo e o judiciário. Ao judiciário cabe fazer cumprir as leis. Fazer leis cabe ao parlamento e cabe ao poder executivo colocá-las em prática. Porém, quando um dos três poderes se sobrepõe aos outros, aí fere a democracia e fere esse equilíbrio que a sociedade deve ter. Então nós temos que ser contra essa atividade do jurídico que se sobrepõe aos outros dois poderes, fazendo com que esse poder seja completamente impossível de ser controlado por qualquer outra coisa. É supremo, ou seja, tem que haver uma divisão das atividades para que uma ocasião como essa da ADPF 442 seja remetida ao parlamento. É lá que deve ser discutido e não no Supremo Tribunal Federal.
Dom João, uma última pergunta. O que é que a igreja pretende agora diante dessa ameaça tão explícita à vida, né? E quais ações são possíveis desenvolver para esclarecer e confrontar, né, com os dados científicos, jurídicos, etc., esta ameaça iminente, né, que alguns dizem já que são cartas marcadas?
Podemos citar inúmeras ações que estão acontecendo no Brasil inteiro, neste momento especialmente. Nós estamos tendo notícia de que as comunidades estão promovendo vigílias, reflexões, palestras, estão se manifestando também através das redes sociais, mandando mensagens para o Supremo Tribunal Federal, para o parlamento, que é o local onde devem ser discutidas as questões. Tudo isso, a igreja tem participado desse grande movimento da sociedade. Agora, não basta que a gente faça isso neste momento apenas. A gente sabe que é uma luta que vem de longo tempo e que vai ainda continuar por muitos outros caminhos. Então, nós todos, não só os católicos, não só os cristãos, mas todos aqueles que amam a vida humana, têm que estar alertas e têm que estar participando dessa grande cruzada, desse grande debate em favor da cultura da vida e não da cultura da morte. Isso que pretende a Igreja participar durante essa grande discussão.
Muito bem, Dom João, deixamos aqui o nosso abraço para o senhor, o nosso agradecimento, e numa próxima oportunidade nos encontraremos aqui nesse espaço.
Eu agradeço os ouvintes da Rádio Coração do Dourados, que por essa oportunidade da gente poder falar, e eu quero enviar a todos uma saudação assim muito calorosa, dizendo: vamos torcer pela vida, vamos lutar pela vida, vamos defender a vida, e que Deus esteja junto conosco nessa grande batalha, que não é fácil, mas que já teve inúmeras vitórias, e que a gente conta com a graça de Deus também, para que mais esta vez a gente tenha a proteção da vida garantida pelas forças da sociedade. Que Deus abençoe a todos.
Muito bem, tivemos aí a participação de Dom João, que é bispo de Osasco e referencial da pastoral familiar no Brasil. Zuleika, voltemos aqui, nós falamos aqui sobre a questão do direito da mulher. Apareceu aqui o Dom João citou, depois em uma pergunta minha também houve a citação. Esse discurso é um discurso importante, obviamente. Nós sabemos que as mulheres sofreram, né, pela submissão, né, diante de uma sociedade que era sobretudo patriarcal, machista, né, e temos problemas ainda, né? Quando a gente pensa aí da questão da igualdade em termos de salário, né? Até no mundo da política se discute 30% para a mulher, não se tem ainda, né? Mas como a gente poderia diferenciar a questão do direito da mulher, né, e o direito da criança ou do feto? Porque a grande questão é, né, eu estava esses dias fora e ali eu procurei, sobretudo na Noruega e na Dinamarca, que são sociedades bem avançadas, né, procurei saber um pouquinho sobre essa questão. Por exemplo, na Dinamarca, se uma mulher vender um rim, né, que é parte do seu corpo, ela é presa, ela é criminalizada. Mas não é se tirar um bebê. Então, como a gente trabalhar para esclarecer esse discurso que não se tira o direito da mulher ao preservar a vida de um bebê?
Eu penso assim que a gente, pensando em direitos, a gente tem uma relação de um filósofo alemão, que é o Hans Jonas, que é muito interessante, de bioética, né? Que ele fala exatamente isso, sobre essa responsabilidade, né? Que a gente, no presente, em buscar proteger os descendentes das consequências do futuro. Tanto a mãe como o bebê devem ter os mesmos direitos e a proporcionalidade, porque trata-se de duas vidas, só que uma vida é autônoma e outra é totalmente dependente. Uhum. Então, eu penso assim que, dentro de uma sociedade que a gente está vivendo, onde realmente estes valores são colocados assim de uma forma, a gente sim tem muita vontade de ter os nossos direitos e as nossas liberdades, que é muito importante, que quantos anos a mulher busca, mas tem algumas atitudes que acredito que venham lá na frente causar alguns danos, né? Danos psíquicos mesmo, os danos de culpa, é muito sério, né? O que a gente está falando é de um direito a uma vida que não pode ser protegida por uma mãe, né? Que a única pessoa que pode proteger o bebê é a sua mãe e o seu pai. Então, a gente sabe que muitas mães são abandonadas, né, dos seus parceiros, sabemos. E também tem uma questão muito importante que eu estava estudando, assim, de uma pesquisa que eu fiz quando eu fiz a minha formação acadêmica. Era lá em Pelotas, na comunidade do Pestano, onde as adolescentes grávidas e aborto. E mostrava, assim, que as adolescentes engravidavam com o intuito de ter alguém para amar. E a família não entendia pelas condições socioeconômicas e colocavam essa menina para fora de casa. Então, assim, o papel que tem a família, né, para acolher a mulher precisa ser acolhida, espaços precisam acolher essa mulher, ela precisa até poder decidir, vamos falar assim, mas de uma forma consciente. Ela precisa amadurecer essa ideia, e não existe espaços nem públicos e familiares tampouco de uma mãe chegar grávida e dizer, olha, né, as pessoas estão com ideias, está muito difícil a crise econômica, tudo mais, isso interfere na decisão, mas a família precisa se apoiar, porque muitas mães gostariam de ter esses filhos e não tem por essa falta de apoio. E E acredito que na rede pública não vai ser fácil.
Uhum. Primeiro, então já falando da questão da rede pública, que nós falávamos ainda com o doutor Alessandro um pouquinho sobre a questão, precisaria ter uma junta médica, se não também, né, aquilo que se diz, a mulher morre por falta de cuidado e vai chegar ali, se não tem toda uma estrutura do Estado, né, para atender. O Estado já não tem estrutura no país para atender quem quebra uma perna, né? Quer dizer, são tantas as necessidades, e quem vai realmente nos hospitais por aí sabe as necessidades que se tem, né? E Dourados ainda tem um certo privilégio, vai no interiorzão do Nordeste para ver como é os hospitais das pequenas cidades, né? Que você não encontra ninguém. Aqui entra essa outra questão também, uma questão de, se fala de saúde pública, né, doutor? Então existe uma outra problemática, que é a questão da saúde pública voltada para a questão da vida da mulher e da não vida da criança. Eu falo criança, outros podem falar fetos, né? Eu falo pessoa, né? O feto, talvez aqui só a nomenclatura que seja um pouco diferente, enquanto tantos outros necessitam também do cuidado do Estado a partir do dado da saúde.
Na verdade, a saúde pública é visto e notório que no país inteiro ela é deficitária, né? Nós ainda não conseguimos cumprir as nossas obrigações básicas, né? Atendimento com dignidade para aqueles que estão em estado de doença, ou até mesmo nas maternidades, onde muitas vezes não há dignidade suficiente para se nascer de uma maneira como deve ser no nosso país, né? Não é o caso da nossa maternidade aqui, que eu acho que a gente tem uma equipe comprometida que está buscando uma supremacia para se nascer bem, trabalhando as boas práticas do nascimento, mas daí tem o outro lado da moeda, que agora vem a questão do aborto, né? Como ontem nós vimos lá no Supremo Tribunal Federal um médico falar, de um lado vai ter a fila do nascimento e do lado vai ter a fila do aborto, né? Então, que maturidade que existe o serviço público, que ele tem para conseguir administrar isso de uma maneira correta, né? Isso aí, se é que há alguma forma de se ver isso como correto, na verdade. Uhum. Então, acho que nós estamos ainda muito... Temos que atender primeiro as nossas necessidades reais, que ainda não estamos atendendo, para pensar nessas outras questões. Eu acho que nós não temos maturidade nesse país para discutir realmente essa tomar esse tipo de decisão. Ainda mais por escolher um caminho que ainda é tão controverso ainda, né?
Uhum. Estamos no nosso primeiro bloco, daqui a pouquinho voltaremos com a Zuleika e o doutor Alessandro, e também vamos falar com o doutor Ives Granda, né, que, como eu falei, é um jurista de renome nacional e internacional, professor universitário, e que vai nos trazer aqui a partir do mundo jurídico, que é na questão, é no Supremo, portanto, nas ciências jurídicas, que a discussão está sendo travada. Ele vai também trazer o seu parecer sobre a temática.
Programa Ponto de Vista.